na sua exortação, o nosso presbítero, ele citou a palavra do Senhor que diz que o nosso riso precisa se converter em tristeza. E esta palavra, ela fala de uma forma muito dura aos nossos corações, porque no mundo todas as pessoas querem estar felizes, alegres, querem estar na casa da alegria. E quando a palavra diz que esta alegria precisa se converter em tristeza, o homem, ele acha que essa palavra não é para os nossos dias. Ela soa de maneira estranha aos nossos ouvidos. Isso porque nós não entendemos bem qual que é o propósito de Deus. Não são poucos os que pensam que Deus quer que a gente venha a este mundo para nós sermos felizes, para nós adquirirmos bens, para nós passearmos, para nós irmos para cá, para lá, casarmos, termos filhos, propriedades, bens. Não são poucos os que pensam assim. Mas quem pensa dessa maneira está transitando pela Escritura apenas na superfície da letra. Está fazendo como faz todo mundo. Não consegue ver na Escritura alguma coisa além desta vida. E o pior, queridos, é que quando nós examinamos a Escritura como um todo, infelizmente, ela tem essa linguagem para a tristeza de muitos crentes que querem encontrar na Escritura a casa da alegria. E nós estamos falando aqui da alegria do mundo, porque existem as alegrias celestiais. E nós precisamos buscar estas alegrias para nós sobrevivermos aos tempos que estão chegando. E como nós vamos encontrar estas alegrias? O nosso presbítero, ele disse na palavra de Deus. Se nós não tivermos intimidade com ela, se nós não buscarmos por meio da palavra, por meio da oração, uma proximidade com Deus, nós não percebemos estas alegrias que estão em pequenas coisas. Em pequenas coisas, em coisas que uma personalidade do mundo não consegue ver, porque está habituada a muitas glórias, a muitos eventos, a muitas situações, a muitos bens. Quando nós levamos uma pessoa do mundo para o meio rural, para um sítio, para uma chácara, nós vemos o quanto essas criaturas estão enfermas, porque elas não conseguem perceber a obra de Deus que está à volta delas. O que elas fazem quando vão para um sítio, uma chácara, uma fazenda descansar? Eles levam um veículo equipado com o som mais potente possível, como se os animais, agora os passarinhos, os papagaios, precisassem ouvir o som da cidade. E chegam lá e se instalam, e levam seus computadores, levam seus telefones celulares, os seus smartphones, e ali se instala o mundo. E ficam ali naquela barulheira, ouvindo música alta, aquela confusão. Eles levam a cidade para a natureza de Deus. Não conseguem perceber o passarinho cantando na altura daquele som que está ali, não se consegue perceber mesmo coisa nenhuma. O grilo que está ali fazendo o seu barulhinho, as formiguinhas que estão passeando, as abelhas, ele não consegue perceber. Porque ele está enlouquecido pelo espírito desse mundo, irmãos. Essas almas estão profundamente enfermas, envoltas numa perturbação criada pelo mundo. Evidentemente que nós, numa dimensão um pouco menor, também estamos enfermos. E nem sempre conseguimos perceber as alegrias celestiais. Estamos acelerados. Não conseguimos sentir que quando nós abraçamos um filho nosso que está ali em casa, para dar um bom dia, para conversar com ele, não percebemos a alegria que existe neste gesto, porque estamos no mesmo espírito, no mesmo compasso das pessoas que estão lá fora, para as quais um abraço, um beijo, um carinho, nada significa. O que fazer, irmãos? Eu gostaria que a igreja refletisse a respeito do que eu estou dizendo, isso é muito grave. A humanidade está profundamente enferma, insensível às alegrias celestiais. Nós temos que refletir e nos perguntar, será que eu estou com essa enfermidade? Eu percebo as alegrias celestiais? Eu percebo a presença dos animais à minha volta. Eu sou capaz de fazer um carinho num animal que eu tenho em casa de estimação? Como eu trato o animal de estimação? Eu percebo o animal, porque o Senhor coloca essas criaturas na nossa vida justamente para despertar em nós sentimentos que estão adormecidos. Se nós não percebemos os nossos filhos, que dirá os pobres animais que estão ali? Precisamos fazer esta pergunta a nós, se nós estamos doentes. Porque, irmãos, tudo que é superficial, todas essas doutrinas, costumes, estas coisas todas que sustentam a felicidade do mundo, a casa da alegria, isso será varrido da face da terra. Nós gostaríamos que nada disso acontecesse. Mas eu sinto muito. Essas coisas passarão porque faz parte do plano de Deus. E nós, como anunciadores da palavra de Deus, nós temos um compromisso com Deus que é inadiável. Nós precisamos anunciar a boa nova. E a boa nova é essa: arrependei-vos dos vossos pecados, arrependei-vos da vossa vida. Aceitai o Filho de Deus como vosso Salvador. O reino de Deus é chegado. Livrai-vos das vossas roupas velhas, revistai-vos com novas roupas, roupas celestiais. Jogue fora o homem velho. Deixe Cristo renovar você pelo poder do Espírito Santo. Faça isso, meu irmão, minha irmã. Senão você será arrastado com as multidões. Existe mesmo um perigo muito grande de nós sermos arrastados. Nós que estamos na igreja. Estar na igreja não nos garante coisa alguma. Porque a salvação é pessoal. É pessoal. Por favor, eu gostaria de convidar a igreja para a epístola do apóstolo Paulo a Tito. Eu peço aos irmãos que estão aqui presentes e aos que estão longe, por favor, que abram a sua escritura na epístola de Paulo a Tito, um dos seus discípulos. No capítulo 2, Paulo fala a Tito a respeito daquilo que ele chamava sã doutrina. O que quer dizer uma doutrina? Uma doutrina se constitui por um conjunto de ensinamentos que servem para alguma coisa. No nosso caso, para orientar a nossa vida aqui na experiência terrena, nossa vida pessoal, a nossa vida conjugal, a nossa vida profissional e a nossa vida como cidadãos. Depois, essa doutrina, ela quer nos orientar para que nós tenhamos, além desse mundo, uma vida na luz de Deus, ou seja, que nós estejamos habitando na eternidade ao lado do Senhor e vivendo lá na eternidade uma vida que é muito maior do que a vida que nós temos aqui. A doutrina ensinada pelos apóstolos e pelo Senhor, ela tem essa finalidade. E nós somos cristãos. Isso precisa ficar muito claro nos nossos corações. Nós somos seguidores de Cristo. Primeiro ponto. Segundo, nós somos seguidores dos apóstolos. Por quê? Porque foram os apóstolos que fundaram a igreja cristã. Sendo assim, seria estranho que nós cristãos usássemos a orientação dos profetas. Os irmãos percebem? Nós não estamos desconsiderando o valor daqueles escritos. Isso precisa ficar claro. Mas a orientação fundamental para a nossa vida familiar, pessoal, profissional e como cidadãos, a nossa vida nesse mundo e para a vida futura, além da morte, deve se fundamentar na doutrina ensinada por Jesus e pelos apóstolos. A isto, Paulo chamava a sã doutrina. O que é a sã doutrina? Ela se desdobra em muitas faces, mas estas muitas faces, elas estão encabeçadas pelo amor a Deus e o amor ao próximo. Jesus resumia: ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Mas ensinavam muitas particularidades embaixo desse amor. Particularidades que nós precisamos aprender, que nós precisamos conhecer. E para isso, nós temos que examinar, nós temos que estudar, nós temos que refletir sobre o Novo Testamento. Os evangelhos que narram a vida de Jesus, os seus discursos, as suas instruções fundamentais, as cartas apostólicas escritas para a igreja daquele tempo, das quais nós podemos tirar preciosas lições para o nosso dia a dia e para a nossa vida futura, que é a vida eterna. Ler, estudar, refletir, anotar, ler novamente, refletir de novo, orar, pedir ao Espírito Santo para que te dê entendimento. É preciso tirar desses escritos a sã doutrina. E este conjunto de ensinamentos, capitaneado pelo amor a Deus e ao próximo, ele deve ser o nosso guia. É nele que nós temos que focar a nossa conduta. É nele que nós precisamos fundamentar o nosso comportamento, os nossos pensamentos, a nossa palavra, o nosso agir, os nossos gestos, a maneira de nós nos vestirmos, de nós nos portarmos, de nós falarmos. Existe uma orientação. Não basta dizer, olha, eu já amo a Deus e amo o próximo e já estou na glória. Não basta, irmãos. A igreja é lugar de instrução. Não basta apenas achar que já se encontra na salvação e glória de Deus. Você precisa adquirir a sabedoria de Deus que está na sã doutrina. O apóstolo, ele diz assim, fala aquilo que convém à sã doutrina. Os velhos sejam pessoas sóbrias, graves, prudentes, sãos na fé, no amor e na paciência. Ele está falando aqui dos homens mais velhos. Nós não estamos falando do pessoal lá de fora. Não estamos falando do pessoal da terceira idade, que gosta de passear, de se divertir e tudo mais. Nós estamos falando dos nossos velhos, os velhos da igreja. Eles precisam ser homens equilibrados. A sua vida e conduta precisa se pautar na serenidade que os anos deve ter dado a ele. Eles devem ser homens respeitados dentro da igreja. Respeitado no sentido de liberdade, não alguns anciãos que a gente vê por aí que querem mandar na igreja. Nós não estamos falando aqui desse espírito de coisas. Respeitados como irmãos mais velhos e que possui uma larga experiência de vida. E eles podem nos ajudar e nos aconselhar por causa desta experiência. Amém? As mulheres idosas, falamos também das que são da igreja, de maneira semelhante aos homens mais velhos, a palavra diz que elas sejam sérias no seu viver, como convém às mulheres santas. Elas não devem ser caluniadoras, não devem ser dadas a muito vinho, espera-se que sejam mestras no bem. Qual é o papel das mulheres mais velhas? Ou mulheres mais jovens, querem prestar atenção? Elas devem ensinar as mais novas a serem prudentes, cuidadosas, a amarem os seus maridos, a amarem os seus filhos. Algumas esposas jovens, elas não conversam com as irmãs mais velhas da igreja. E frequentemente, quando uma irmã mais velha diz alguma coisa a respeito da vida equivocada que ela está levando, ela se torna uma inimiga da irmã mais velha. Onde se viu uma irmã mais velha tentar ajudar a esposa mais jovem que está colocando os pés pelas mãos? Onde se viu? Nesse mundo louco aí fora, que as pessoas têm uma individualidade tola, aonde elas pensam que sabem fazer o que elas não sabem fazer. E o que acontece depois? Problemas. Na formação dos filhos, problemas na vida conjugal. Quando arma aquele circo todo, aquela grande confusão, aí vem na igreja, pastor, será que o senhor pode orar? Você quer que eu ore para quê? Ah, porque meu filho se envolveu com droga, ah, minha filha está na prostituição, ah, meu marido está querendo sumir, minha esposa está querendo sumir. Você quer que eu ore para resolver isso? Você acha que eu tenho a solução para o teu problema? Meu irmão, minha irmã, se você não se orientar pela palavra de Deus para fundamentar a tua vida, Deus não poderá fazer nada por você. Nós estamos aqui para aprender justamente isso, que existe uma sã doutrina e que nós precisamos ouvi-la. Ah, mas eu não gosto muito disso. Bom, tudo bem, você não gosta, paciência. Mas que a palavra diz isso, diz. Ah, mas eu não gosto que interfere na minha vida. Mas que a palavra diz isso, diz. Ah, mas eu não gosto mais do que sei do quê. A palavra diz isso. Eu tenho que repetir 1 milhão de vezes. A palavra diz isso. Nós temos que seguir a palavra, nós não temos que seguir o que nós achamos, irmãos. Ah, pastor, mas aí eu tenho que forçar a minha natureza? Tem. Não te disseram isso? Ah, não me avisaram. Ah, tá bom. Então tá certo. Não te avisaram? Que pena. Você tem que forçar, sim, a sua natureza. Você tem que se livrar das suas velhas concepções. Você tem que deixar o Espírito Santo vir trabalhar e morar dentro do seu coração e te fazer uma pessoa nova, uma pessoa humilde, de verdade. E não é só na questão das mulheres, não, viu? O espírito do mundo é tão poderoso que irmãos mesmo da igreja, se o pastor às vezes vai chamar a atenção de um irmão, se ele não fizer convenientemente, o irmão foge da igreja, vai embora, pega a mala e desaparece. Aí o pastor chama ele na sala de aconselhamento para falar com ele, e tem que ser com jeito. Irmão, tudo bem? Bem, olha, você sabe, eu não gosto muito de interferir na vida das pessoas, mas infelizmente eu estou investido aqui da condição de pastor, eu preciso falar com você, e vai, tem que ter um cuidado, sabe, para poder falar com o sujeito. Você não pode dizer simplesmente, meu irmão, você está errado no que você está fazendo. Se você disser isso, você perdeu o irmão. O que está acontecendo conosco? O que está acontecendo com a igreja, irmãos? Eu me revolto contra uma orientação do pastor? É isso? Você acha que está com Deus? Eu estou fazendo referência a isso, irmãos, para que os irmãos percebam como o diabo se instala no nosso coração sem a gente perceber. Eu sou o pastor da igreja? Então, diga-me, por favor, qual que é o papel que você acha que eu devo exercer? Qual é o papel de um pastor a não ser conduzir as suas ovelhas? Aí você chega para a ovelha e diz, olha, aí tem um buraco. Não, não tem. Eu quero ficar aqui. Você vai cair aí no buraco. Olha, esse caminho que você está indo não é bom, aí tem um abismo. Não. Eu quero. Olha o buraco. Eu vou embora. Vai embora da igreja. Vai atrás de outro pastor que não diz nada do buraco que o sujeito está se enfiando. Ou a sujeita, né? Ou a irmã. Os crentes precisam refletir qual é o papel do pastor na igreja da qual eles fazem parte. Pode ser até que o pastor não seja pastor. Existem situações em que o pastor não pastoreia, não orienta, não diz qual é as coisas erradas que estão sendo feitas pela ovelha. Mas esse é o papel do pastor. E quem não quiser, irmãos, procure uma outra casa, uma outra religião, uma outra seita, uma coisa qualquer, onde você possa ir conviver com as pessoas, falar de Deus e ninguém diz qual é o seu pecado. Nós temos muitas doutrinas e igrejas que não querem saber de falar do mal, querem só falar do bem, para manter o seu público na casa da alegria. Você vai ver a coisa ficar feia quando você morrer e às vezes até antes de você morrer. De certo, nós não temos um Deus vivo. De certo, nós estamos falando aqui em nosso nome. Nós estamos falando aqui em nome de Deus, do Deus vivo. E se você não ouvir o Deus vivo, a sã doutrina, tenha certeza, irmãos, existe uma consequência para isso. Mulheres idosas, sejam sérias na maneira do seu viver, como convém às santas mulheres, não faladeiras, caluniadoras, não dadas a muita bebida, mestras preparadas para ensinar os princípios, conversar com as mulheres mais novas, de maneira que elas sejam prudentes, que elas amem aos seus maridos, que essas mulheres mais novas, elas sejam moderadas, castas, boas donas de casa. Aí pegou feio, hein? Boas donas de casa, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Pastor, esta parte não vale. Ah, como é que não vale? Não, é que o mundo mudou. Mudou? Não estou sabendo. O mundo pode ter mudado à vontade, mas a palavra do Senhor permanece. Olha para a sociedade e veja a destruição da família. Quantas pessoas, irmãos, estão tendo a sua vida destruída porque estão distantes daquilo que o Senhor disse? Mulheres que deixam a sua família para trabalhar o dia todo fora de casa, com seus filhos entregue a empregados ou nas creches municipais. O pastor é contra a mulher trabalhar? Não, não sou contra. Eu sou contra a mulher abandonar o seu lar por causa do trabalho. Trabalhe meio período, 2 horas, 3 horas por dia, trabalhe de madrugada, mas você não pode abandonar o seu lar. Não pode abandonar o seu lar na mão de estranhos. Existe uma sã doutrina, é a sã doutrina que diz isso. Você tem que ser uma boa dona de casa. Pastor, eu quero ser uma boa dona de casa. Mulher tem que aprender e saber cozinhar, lavar, passar, administrar os bens da sua casa, cuidar dos seus filhos, educar os seus filhos. Não ser faladeira, ocupar o seu tempo com coisas úteis. Aliás, se ela fizer essas coisas que eu estou dizendo, ela não vai ter nem tempo para conversar no portão. Tá certo, irmãos? Isso é ser boa dona de casa. Deve estar sempre pronta para apoiar o seu esposo, que deve cumprir com os papéis que lhe cabem. Não estamos dizendo aqui que o marido não tem o seu papel, mas nós estamos falando agora da esposa. A palavra diz que ela precisa ser uma boa dona de casa. Eu me casei. Pastor, detesto cozinhar. Ah, bom você aprender. A mulher que não sabe cozinhar não é uma boa dona de casa. Então eu vou ter que passar uma vida como cozinheiro? Não, eu não estou dizendo isso, eu estou dizendo que você precisa saber cozinhar. Como é que você vai governar a cozinha se você não sabe cozinhar? Não sei passar, não sei pregar um botão. Tem mulher que não sabe pregar um botão. Ainda prega um botão hoje? Acho que nem sei, pregam, né? As roupas estão ficando modernas, nem botão tem mais. Eu sou do tempo que ainda pregava botão. Então tem mulher que não sabe pregar um botão, não sabe passar uma roupa. Os maridos saem amarrotados para a rua. Você acha mesmo que está certo o seu marido sair amarrotado para a rua? Você acha que está certo o seu marido sair com a roupa rasgada para a rua? Ele levanta a mão assim e você vê todo embaixo do braço dele aberto. Porque a mulher não viu a roupa rasgada, ela não se preocupa com a roupa do marido. Irmãos, a mulher que não faz isso, você acha que ela está vivendo na sã doutrina? O que é a sã doutrina para a mulher? E a mulher tem que cumprir o papel dela, irmãos. Ela tem que trabalhar sem problema, mas trata de cuidar do seu lar, porque ninguém pode te substituir. E trate de continuar sendo esposa do seu marido, sendo graciosa para ele, estando sempre bonitinha, sempre arrumadinha para ele, porque isso é o teu papel, minha irmã. Tem mulher que vai deixando, casou, vai deixando, a coisa vai ficando feia de todo tipo. Cresce para cima, cresce dos lados, vira aquela confusão. Você olha no cabelo da mulher, dá medo. Tem a impressão que você olhar lá dentro, deve estar morando algum habitante lá dentro. É uma tristeza. O marido olha e fica desanimado. Eu estou falando alguma coisa errada, irmãos? Então, para que serve a doutrina do Senhor, a não ser para nos fazer viver conforme nós temos que viver? Daí o marido arruma uma outra lá fora, bonitinha, arrumadinha, como ela não é. Estou só falando da esposa hoje, qualquer dia eu falo dos maridos. Nós precisamos andar nesses caminhos por quê? Para que a palavra de Deus não seja blasfemada. O que quer dizer isso? Eu sou crente, mas minha vida é uma confusão sem fim. A palavra de Deus está sendo blasfemada. Eu sou crente, mas eu sou uma pessoa que não sei falar, não sei me comportar, não sei me vestir, não sei cortar o meu cabelo, não sei andar segundo a vontade de Deus. Bebo, falo palavrão, falo gírias, falo tudo quanto é tipo de coisa. A palavra de Deus está sendo blasfemada. Qual que é o seu Deus? Você tem um Deus? Você tem um Deus e vive no pecado? Você tem um Deus e é desonesto? Você é um Deus e vive na sujeira? Você é um Deus e vive no adultério? Você tem um Deus e vive no adultério? Você tem um Deus e vive na mentira? Na prostituição? Que Deus é esse? Você quer me ensinar a ter esse Deus? Eu prefiro ficar como eu estou. Percebe a consequência? De nós falarmos de um Deus que nós não amamos, em espírito e verdade, que a gente não faz aquilo que é a vontade desse Deus? Percebe o quão grave é isso, irmãos? O apóstolo, ele continua no versículo 7, dizendo assim: em tudo te dá por exemplo, exemplo de boas obras. Na doutrina, na sã doutrina, mostra incorrupção, gravidade e sinceridade. E ele não está falando só para os velhos, não. Veja que ele chama atenção também dos jovens, exorta semelhantemente os jovens a que sejam moderados. Acha que a palavra de Deus ia se dirigir só para os homens e para as mulheres? Não, também fala a juventude. Nós que somos mais velhos precisamos exortar os nossos jovens a serem moderados. Qual é a nossa linguagem? Qual é a nossa linguagem? A palavra diz: deve ser sã e irrepreensível, de maneira que o inimigo não tenha do que nos acusar. O diabo tem que ter vergonha da nossa maneira de ser. Satanás é acusador. Esse é o nome do diabo, acusador. Ele quer ver você fazer uma coisa errada para chegar para as pessoas e dizer assim: olha, ele está fazendo uma coisa errada. Olha o que ele está fazendo. É lá da igreja. Olha o que ele está fazendo. O diabo espera o momento para te agredir com acusações. A nossa linguagem, ela precisa ser sã. Eu digo aos irmãos pregadores, aos que evangelizam, estou sempre dizendo: olha, nós temos que corrigir a nossa linguagem. Estamos sujeitos à influência do mundo. Quem vê muita televisão usa muito o linguajar da televisão para se comunicar. Associa. Faz uma associação inconsciente, sem perceber. Nós temos que ter cuidado. Aí saímos falando aí o que alguns loucos artistas de televisão fazem e falam. Saímos falando aquilo que alguns loucos apresentadores de programas televisivos falam. Associamos inconscientemente e começamos a falar da mesma maneira. Somos comunicados por um espírito que é estranho, irmãos. Estranho ao bom senso, à boa educação. Olha, já não estou nem apelando para a palavra de Deus mais, hein? Já não estou nem falando já da palavra de Deus, hein? Estou falando de boa educação. Nem isso a gente está encontrando hoje nos nossos dias. Pessoas que não têm educação alguma, não sabe se portar à mesa, não sabe se portar à casa de um estranho, não sabe se portar no trabalho. Alguma coisa está errada. A igreja concorda? Os irmãos têm observado isso? Pessoas sem educação alguma. A nossa linguagem precisa ser sã e irrepreensível, de maneira que ninguém nos acuse. Exorta os servos a que eles se sujeitem aos seus senhores e em tudo agradem, não contradizendo. Essa palavra aqui diz muito bem que nós não estamos aqui no mundo para fazer revolução. Nós não estamos aqui interessados nas disputas e pelejas desse mundo. Isso ficou claro para a igreja? Que os trabalhadores sejam honestos, não prejudicando os seus senhores. Que mostrem aos seus patrões uma boa lealdade, de maneira que, em todas as coisas, nós sejamos como um ornamento da doutrina de Deus, o nosso Salvador. Amém? Está claro isso, irmãos? A nossa vida precisa ser um sinal para esse mundo iníquo que está à nossa volta. As pessoas têm que olhar e dizer, não, esse sujeito é diferente, essa mulher é diferente. Passe a cuidar direitinho da sua casa, como eu disse a princípio. Cuidar do seu marido, dos seus filhos, da cozinha da sua casa. Faz isso. Você vai perder algumas amigas. Faça isso para ver a situação de enfermidade em que esse mundo se encontra, irmãos. É básico. Você é como todas as suas amigas. Os 25 vizinhos para lá e 25 vizinhos para cá. As mulheres são como você? Vocês fazem as mesmas coisas? Você vive mais ou menos como vive todas as esposas do nosso tempo? Se a resposta for sim, você está equivocada. Como é que você vai ser um sinal para a honra de Deus? Você é igual a todo mundo. Você faz o que todo mundo faz. Mas eu cuido, eu faço, aconteço. Jesus vai te chamar de servo ou de serva inútil. Porque não faz nada demais, irmãos. Nós temos que ser ornamento da doutrina do Senhor. Exemplos vivos. Agora, como ser ornamento da doutrina do Senhor se eu não saio do mundo? Não tem como. Não tem como. Eu quero continuar com os mesmos amigos, indo nos mesmos lugares? Não tem como. Então, pastor, eu preciso ser meio esquisito, meio esquisita? Precisa. Já não disseram para você que você é meio estranho? É, já disseram. Então, ótimo. Parabéns! O que importa que os homens pensem de nós? O que importa, irmãos? O que importa é o que Deus pensa de nós. Isso é o que importa. Amém? Para nós concluirmos, irmãos, no versículo 11, Paulo diz a Tito: a graça de Deus tem se manifestado trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando ao pecado e às doidices desse mundo, às loucuras desse mundo, nós vivamos o presente século de maneira equilibrada, sóbria, de maneira justa, fundamentada na palavra de Deus e piamente, com o coração cheio de piedade. Piedade, ela é filha do amor. Vivamos neste século. O Senhor não quer que a gente fuja do mundo e nem das pessoas, mas nós temos que viver no meio deles como separados. Não podemos ser iguais a eles. Isso é sinal inequívoco se nós estamos ou não no caminho do Senhor. Eu sou igual a todo mundo e penso igual a todo mundo? Se é assim, eu estou perdido. Acorda, desperta, desperta enquanto você pode. Assim vivamos, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do Senhor Jesus, o qual deu a si mesmo por nós para nos perdoar de toda a iniquidade e purificar para si um povo especial, zeloso das boas obras. Fala disso, irmão. Fala dessas coisas aí fora, meu irmão, minha irmã. Fala. Exorta. Repreende com autoridade. Repreende com autoridade. A gente tem visto uns crentes aí que são frouxos, não quer incomodar, não quer dizer, não quer falar, tem medo de incomodar. Incomode, incomode mesmo. Nós estamos lutando por uma coisa que eles não podem compreender, está além do entendimento humano. O propósito de Deus está além da nossa imaginação. Exorta, chama, vem para Deus, povo de Deus, vem, 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 as ovelhas virão. Você chamará 10, 20 ovelhas, 2, 3 virão, mas são essas mesmo que nós queremos encontrar, e as demais, não é problema nosso, irmãos, o Senhor cuida. Nós temos que encontrar as nossas ovelhas. E para isso, nós precisamos anunciar, falar desta sã doutrina, como diz o apóstolo, fala disso, exorta, repreende. Que Deus nos ajude a ter esse espírito, esta disposição de fazer esta obra, porque esta é a obra que vai permanecer. As demais obras, elas não permanecerão. Não permanecerão. Estamos diante de profundas mudanças que devem acontecer já nos próximos anos. Prepara a tua casa. Prepara. Vai afetar toda a nossa vida, profissional, financeira, pessoal, conjugal. Como cidadãos, vai afetar profundamente a nossa vida. Prepare-se. Que Deus nos ajude e possa cuidar de nós até o fim dos dias.